Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos direto aqui de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, onde acontece a 20ª edição da Expo Direto Cotrijal. E, obviamente, a gente está discutindo um assunto importante, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para todo o Brasil, que é o plantio direto. Em que condições a gente tem aí o plantio direto acontecendo pelo Brasil afora? O que precisa ser feito? Quais são os obstáculos? Enfim, que ajustes precisam ser feitos para que a gente possa definitivamente garantir uma produtividade elevada com o sistema de plantio direto. Aqui comigo o Ivo Mello, engenheiro agrônomo, coordenador regional do IRGA e também ex-presidente da Federação de Plantio Direto, para nos ajudar a entender um pouquinho. Como é que a gente pode conceituar o plantio direto hoje no Brasil? Temos uma estrutura introduzida, mas que funciona, Ivo?
Com certeza, né? O plantio direto, vamos lá, né? O que existe de plantio direto hoje no mundo é praticamente o que foi desenvolvido no Brasil, né? A FAO não gosta muito do nome plantio direto porque ele é muito brasileiro. Então ela chama de agricultura conservacionista. E isso foi durante esses últimos anos aí, quando apareceram todos esses desafios da gente ser sustentável, fazer sustentabilidade, etc. E a FAO, né, pegando todas as tecnologias disponíveis nesses últimos 40 anos, né, conseguiu ver assim, fazer que o conceito do plantio direto, aquele sistema plantio direto, fosse exatamente aquilo que é o ideal hoje, à luz do conhecimento que a gente tem, à luz da tecnologia e do conhecimento que a gente tem nos nossos institutos de pesquisa, etc. Né? Então, plantio direto, leia-se, não revolvimento de solo, quer dizer, plantar sem revolver solo, deixar os restos da cultura sobre a superfície do solo e fazer a rotação de cultura. Hoje a gente faz muito bem o plantio direto, pela tecnologia de maquinários, de tudo que tem, né? A gente faz muito bem o plantio direto sem revolver solo. Né? E também consegue, a maioria dos casos, a gente consegue deixar o resto da cultura sobre a superfície do solo. Mas nós estamos pecando exatamente no terceiro e mais, e talvez o mais importante, que é a rotação de cultura, que ela tem a incorporação de palhada, tem a incorporação de outros tipos de plantas que fazem com que a vida do solo se desenvolva, ela tenha mais. Então, tem vários pensadores e vários protagonistas de plantio direto que dizem assim, a palha é o alimento do solo. Sem palha, a vida do solo, ela não consegue fazer aquela estruturação necessária para que o solo ele permeie mais, ele armazene mais água, ele tenha mais vida que possa proporcionar bom ambiente para as raízes das culturas que a gente está trabalhando.
Mas o produtor que utiliza, por exemplo, uma soja no verão e um milho na segunda safra, ele não está fazendo rotação?
Se ele fizer, né, uma boa rotação, aí, né, porque quando a gente tem soja e milho, safrinha, né, tu ainda tem um outro período do ano que tu pode fazer também, exercer o sistema, aquele sistema de ter sempre fotossíntese, ter sempre alguma planta fazendo a recuperação de toda aquela, fazendo aquele reciclagem de nutrientes do solo. Então, né, em alguns lugares, como por exemplo o oeste do Paraná, a gente tem uma experiência muito boa lá com a Federação de Plantio Direto e a Itaipu Binacional, onde a gente tem sistemas, né, que são, onde a gente consegue fazer, né, intercalando também com a soja e com o milho e safrinha, a gente consegue intercalar uma outra cultura que sirva somente para fazer palhada, que sirva para fazer reciclagem de nutrientes. Então, isso depende muito da região do Brasil e do mundo que tu vai estar para desenvolver a rotação de cultura adequada. Mas é certo que aquele pessoal que trabalha, né, com a soja e com o milho, mas não faz nada, deixa um pousio, etc., esse não é um sistema plantio direto desejável.
É só uma sucessão de culturas, na verdade.
É.
E nesse caso, não se cria o ambiente favorável que você quer com plantio direto.
Exatamente. O pessoal, claro, a gente vive num sistema capitalista, né? O agricultor ele tem que pagar conta no final da safra, então ele se programa praticamente para 6 meses, investe, colhe e paga a conta. Mas o agricultor, o empresário agrícola, ele tem que fazer e pensar e planejar o seu sistema de produção de forma que o fluxo de caixa das culturas que ele vai desenvolver, ele tenha a possibilidade de te dar um médio para longo prazo. Então, esse talvez seja o grande defeito da maior parte do plantio direto e não sistema plantio direto que a gente faz aqui no Brasil hoje em dia, né, que o pessoal tem essa necessidade, não é por desejo próprio. Tem a necessidade de investir, fazer a cultura, colher e pagar as suas contas. Né? Então, o que nós preconizamos é que tem que trabalhar num planejamento de médio e longo prazo e colocar, intercalar culturas que não sejam tão, vamos dizer assim, responsivas no sentido de lucratividade, mas que elas trazem ao longo prazo, elas colocam dentro do solo, elas introduzem no solo, eles transformam o solo com uma saúde mais vital para que aquelas culturas que são importantes, né, a soja é hoje a que mais dá retorno financeiro, provavelmente, para todos os agricultores aqui da nossa região. Né? Então, exatamente, se tu trabalhar num sistema de plantio direto com uma rotação de cultura adequada, né, tu vai ter muito mais lucratividade no soja no médio e longo prazo. Então, essa é a cultura que nós precisamos mudar, a gente precisa fazer com que o produtor e, quem sabe, até políticas agrícolas, né, políticas, né, do nosso país aí, que fomentem, que ajudem o produtor a poder ter esse planejamento de médio e longo prazo e executar uma rotação de cultura que consiga dar essa sustentabilidade ao solo.
Nesse caso, é um ganho da qualidade do solo e que isso vai reverter em produtividade no final das contas também, né?
Com certeza, né? Isso é a regra mais básica do nosso sistema plantio direto, né? Tem muito o conceito hoje de saúde do solo, né? E como é que tu agrega saúde no solo? Tu tem que alimentar o solo, né? O solo é como se fosse um ser vivo. São milhões de micro-organismos, mesofauna, etc., e que eles precisam, para estar trabalhando, estruturando o solo, fazendo com que o solo esteja saudável, eles precisam ter alimento. E o alimento exatamente é aquela palhada, por exemplo, de um milho, né? Por exemplo, de uma mucuna, de outras plantas que têm a capacidade de deixar resíduos, né, que vão alimentar aquele complexo de vida que é o solo. Né?
E como é que eu escolho essa espécie para adotar na minha rotação de cultura?
Olha, normalmente o que tu precisa, assim, porque como nós, hoje normalmente a soja é a rainha, né, ela que dá mais a lucratividade, a liquidez de um processo produtivo, então a gente precisa, a soja deixa muito pouca palha, né, porque ela é muito fácil de ser degradada pelos micro-organismos, então ela, em poucos meses ela desaparece praticamente em qualquer parte, seja tropical ou subtropical, ela desaparece. Então nós precisamos agregar uma palha que tenha mais longevidade, que ela dure mais e que os micro-organismos sejam, vamos dizer assim, tenha uma variedade de micro-organismos que vá fazer essa decomposição da palha ao longo do tempo.
Por isso que precisa ser de espécies diferentes.
Com certeza. Então, por exemplo, o milho, que é uma gramínea e que tem uma palha bastante, com bastante carbono, né, e o carbono é o açúcar, é a energia do micro-organismo do solo, então a gente precisa ter, né, uma rotação com milho, ela é desejável em quase todos os lugares quando tu tem a soja. Mas isso não, o trigo também é bom, outros cereais de inverno aqui, como no caso do sul, aqui do subtropical. Isso vai depender muito de qual a região e qual o tipo de cultura está fazendo. Porque nós temos, por exemplo, o Brasil é o maior produtor de açúcar, de cana-de-açúcar, né? Então também nós temos lá, com desenvolvido lá para a região de São Paulo, ali da região mais próxima ao paralelo 23 ali, nós temos um sistema de agricultura conservacionista desenvolvida por cientistas ali daquela área que contempla isso. E a própria cana, né, que é uma gramínea, né, e ela também deixa muita palha no solo, ela também contribui para isso. Agora, isso depende muito do lugar onde você está, onde o agricultor pratica a agricultura, para poder desenvolver a rotação adequada para aquele local.
Inclusive, a rotação ou a escolha da variedade, ela é importante também para resolver problemas localizados. Questão de compactação, questão de combate a alguma praga ou doença, enfim, isso é importante também na hora de decidir.
Sem dúvida, porque, veja bem, quando a gente fala do conceito de saúde do solo e a gente está provocando biodiversidade, a gente está provocando com que o solo esteja uma caixa, um armazém de biodiversidade que proporciona, na medida em que a gente faz uma rotação de culturas, proporciona que aquelas moléstias, vamos dizer, aquele fungo ou aquela bactéria ou aquele inseto que está esperando para uma planta de soja, por exemplo, para poder infectar, quando você faz a rotação de cultura, você elimina um ciclo vital ou um ciclo vital daquela praga que está infestante. Então isso é uma coisa importante, né? Trocando a cultura, trocando a variedade, trocando as espécies, a gente faz com que a gente estimula a biodiversidade, a gente estimula que o sistema se equilibre por si só. Né?
O contrário é verdadeiro, uma sucessão só feita de soja e milho, você acaba gerando um ambiente favorável para, inclusive, disseminação de problemas?
Com certeza, né? Esse sistema, por exemplo, lá no oeste do Paraná, quando o pessoal faz só soja e milho e não tem uma cultura intercalar entre o milho e a soja, faz um bom manejo, acaba a infestação por buva, né? por daninhas de difícil controle, é muito prejudicial. Né, que hoje em dia até a gente tem poucas ferramentas para controlar algumas espécies daninhas dessas, assim, né? Então isso é importantíssimo, né, para todo o sistema. E veja, de novo, aquele conceito do imediatismo, que a gente entende o agricultor que precisa faturar e pagar as contas. Mas a gente tem que fazer assim, um esforço para que ele entenda que fazer uma gestão e um planejamento de médio e longo prazo vai, ao longo prazo, no médio e longo prazo, vai diminuir os custos, inclusive com tratamentos, com defensivos, etc., porque tu vai ter mais equilíbrio de forças entre aquelas, vamos dizer, problemas de uma lavoura normalmente.
Sistema de plantio direto no Brasil já introduzido. Agora a gente precisa evoluir, então.
Nós temos, vamos dizer, dá para dizer assim que se nós não tivesse o plantio direto, mesmo esse plantio direto que não tem muita rotação de cultura, seria muitas vezes pior, né? Quer dizer, preparar solo, como a gente preparava na década de 70, 80, e aquela, né, com tudo que chove aqui, como está chovendo aqui no Metoque agora, né, o problema seria, né, tremendamente maior. Então fazer, né, não preparar o solo e fazer a implantação das culturas de verão, principalmente, né, num sistema de plantio direto, é maravilhoso, né? Isso foi uma dádiva para os nossos rios, né? Para as nossas solos aí, que a erosão diminuiu consideravelmente. Mas nós temos muita coisa para melhorar, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem ainda muita coisa para melhorar e que bom que tem muito, muito desafio a ser enfrentado. E é para isso que a gente trabalha, né?
Então, são dicas, portanto, importantes para você pesar, principalmente entender se aí na sua propriedade você está fazendo adotando um sistema eficiente de plantio direto ou se você está fazendo só a sucessão soja-milho e com isso tendo consequências aí dessa sucessão ao longo prazo. Preste atenção no que você está fazendo na sua propriedade, esse é o alerta que a gente deixa para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.